Confissão. Destrancando a Câmara dos Horrores. Davi era um homem fraco quanto a mulheres. Quando queria uma mulher, ele a tomava para si e não importava se ela pertencia a alguém. No auge do seu poder, Davi apaixonou-se por Bate-seba e engravidou-a. Ela era a esposa de um dos seus oficiais militares. Davi decidiu resolver o problema. Arranjou tudo para que Urias liderasse um esquadrão suicida à frente de uma batalha. Urias foi morto. Convenientemente, esquecendo-se da conspiração, Davi deu ao homem um funeral com todas as honras militares e casou-se com a mulher grávida. Deus relata toda esta história em 2 Samuel 11. Pelas suas ações, Davi quebrou 4 dos 10 mandamentos. Cobiçou, roubou, adulterou e matou. Ora, um homem que possuía um certo senso de moralidade, um homem que certamente conhecia a Deus, ficaria perturbado e desolado por causa de tal pecado. Um dia, o sentimento de culpa alcançou Davi. Ele sentiu-se atormentado pelo seu pecado. Não conseguia tirá-lo de sua mente ou de seu coração. Não conseguia tirá-lo de suas mãos. Assim, em sua profunda confissão, no Salmo 51, Davi orou por 4 coisas. O pecado havia manchado seu coração. Ele suplicou por purificação. A culpa fizera-o adoecer fisicamente. Ele pediu que fosse curado. A iniquidade tirara sua alegria no Senhor. Ele solicitou que esta lhe fosse restaurada. Ele sabia que violara abertamente o amor e a lei de Deus. Por isso, suplicou perdão e misericórdia. Todo o assunto da confissão de pecado tem sido muito discutido em nossos dias. Creio ser necessário considerá-lo do ponto de vista bíblico. A confissão está sempre presente no padrão de vida do cristão e constitui-se uma das chaves essenciais para o crescimento espiritual. As consequências de encobrir os pecados. Os crentes hoje enfrentam o mesmo dilema de Davi: procurar encobrir o pecado, como Davi fez por um ano todo, ou confessar e ficar livre do pecado. Todos já travamos esta batalha. Lembro-me de que, quando era criança, enfrentei esta questão muitas e muitas vezes. Minha mãe chamava os 4 filhos, nos colocava contra a parede e perguntava: "Está bem, qual de vocês fez isso? Confessar ou não confessar?" Era a questão. É claro que este é um fato que ressurge constantemente durante toda a vida. Que resultados serão colhidos por aquele que encobre ou tenta encobrir o seu pecado? Primeiro, falta de prosperidade. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28, versículo 13. A doença é outro destes resultados. Davi testemunhou: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmos 32, versículos 3 e 4. O pecado encoberto na vida presente será traduzido à luz na vida por vir. Aquele que nessa vida confessa seu pecado a Deus jamais o verá revelado no porvir. O dia do juízo virá. Jesus disse: "Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados." Lucas 12, versículos 2 e 3. Isso significa que virá o dia em que não haverá absolutamente nenhum pecado escondido. O dia em que serão revelados os segredos dos corações dos homens. Para os justos, esta revelação será galardoadora. Para os ímpios, será condenadora. Deus julgará todo pecado encoberto. Todo pecado escondido será revelado. Mas o pecado que tiver sido confessado e purificado pelo sangue de Cristo não será jamais lembrado outra vez. Temos a promessa de que ao chegar ao céu, Deus não nos mostrará nossos pecados, mas para os incrédulos que procuram cobrir seus pecados, a notícia não é confortadora. Cristo abrirá os livros e revelará os pecados de suas vidas. Julgará todos os seus pecados e lançará os culpados no lago do fogo. Apocalipse 20, versículos de 11 a 15. A razão pela qual Deus é tão severo ao julgar o pecado é que este sempre é contrário à natureza divina. Isto foi verdade até mesmo no caso de Davi, que disse: Pequei contra ti somente. Salmos 51, versículo 4. Davi não negou ter pecado contra si mesmo e contra seu próprio corpo, como certamente acontece no caso de adultério. 1 Coríntios 6, versículo 18. Não negou ter pecado contra Batseba e Urias. Não negou ter pecado contra toda a nação de Israel ao ter cometido tal ato. Reconheceu, porém, que todo pecado é primariamente contra Deus. Confessar o pecado não é apenas admiti-lo, mas admitir que o cometeu contra Deus e que, desta forma, ele foi afrontado. Este é um aspecto da confissão. Concordar com Deus que somos culpados. A palavra grega é homologeo, que significa dizer a mesma coisa. Assim, quando confessamos nosso pecado, concordamos com Deus que somos pecadores e que vemos o pecado da mesma maneira como ele o vê. Senhor, eu pequei. Concordo com o que tu dizes a respeito de mim mesmo. Mas a confissão não é apenas dizer: sim, fui eu que fiz. A verdadeira confissão inclui arrependimento. E arrependimento significa voltar-se para trás. Você não terá honestamente confessado seus pecados se não parar de cometê-los. Se uma pessoa declara: sinto muito, Senhor meu Deus, confesso que pequei, e continua a praticar o seu pecado, está enganando a si mesma. A confissão inclui um quebrantamento que vai além de um mero assentimento verbal, e o quebrantamento conduz à mudança de comportamento. Entendendo o que é confissão. Talvez uma razão pela qual confessamos tão superficialmente nossos pecados é que não entendemos o que está envolvido nisso. Temos uma compreensão inadequada dos elementos envolvidos na confissão. Uma consideração mais detalhada do Salmo 51, escrito por Davi, nos mostra que a verdadeira confissão envolve um ponto de vista correto a respeito do pecado, a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Ponto de vista correto sobre o pecado. O que queremos dizer com isto? Primeiro, tal ponto de vista reconhece que o pecado merece punição. Davi orou: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Salmos 51, versículo 1. O fato de que Davi implorou por misericórdia é um reconhecimento de que ele era culpado e não merecia perdão. A possibilidade de misericórdia vem somente após ser dado o veredito de culpado. Você acha que Davi estava se arriscando à possibilidade de não obter misericórdia? Leia então o Salmo 103 e encontrará uma notícia maravilhosa. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Encontramos nas Escrituras muitos exemplos mostrando que Deus deixou de exercer juízo e usou de misericórdia. Ver Esdras 9, versículo 13. Neemias 9, versículo 19 e Jó 11, versículo 6. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Embora Deus tenha prazer em nos conceder sua misericórdia, não esqueçamos jamais que nossos pecados merecem punição. Um segundo aspecto do ponto de vista correto a respeito do pecado é o reconhecimento de que o pecado exige purificação. Davi orou: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmos 51, versículo 2. Davi queria que a mancha de cada pecado fosse removida de sua vida. Alguém cujo pecado deixa uma mancha profunda precisa de uma completa purificação. Permita-me ressaltar algo relacionado a isso. Davi viveu antes da realização do sacrifício de Cristo na cruz. Assim, seu pecado era coberto, mas não removido. Cada vez que ele pecava, seu pecado se tornava descoberto. Era necessário que ele oferecesse novos sacrifícios para cobri-lo. Somente em Jesus Cristo é que o problema do pecado pode ser resolvido permanentemente. No momento em que fomos convertidos e colocamos nossa fé em Jesus, fomos purificados e feitos totalmente limpos. Então, enquanto andamos em comunhão diária com Ele, somos mantidos puros através da palavra. O terceiro aspecto do ponto de vista correto a respeito do pecado é aceitarmos plenamente a responsabilidade pelo nosso próprio pecado. Davi escreveu: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não culpava ninguém por seu próprio pecado, a não ser ele mesmo. Ele disse: Senhor, tu não és culpado, eu mesmo fiz isso. Eu pequei. Tu és justo e reto. Não estou tentando escapar da minha culpa. Quando a pessoa está disposta a se responsabilizar pelo seu próprio pecado, está caminhando em direção à maturidade espiritual. Finalmente, um ponto de vista correto a respeito do pecado reconhece que este procede da própria natureza humana. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Creio na depravação natural, ou seja, que a concepção é o meio pelo qual o pecado é transmitido de geração a geração. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Salmos 58, versículo 3. Desde a sua concepção, o homem é mau. A maldade faz parte da natureza do ser humano. Perspectiva correta sobre a pessoa de Deus. A verdadeira confissão não exige apenas uma perspectiva correta a respeito do pecado, mas também exige a perspectiva correta sobre a pessoa de Deus. No Salmo 51, Davi menciona vários atributos e características de Deus, fazendo aplicações práticas a partir destes. A santidade de Deus, por exemplo, exige verdade no íntimo. Isto nos mostra que Deus não se preocupa apenas com o comportamento exterior, mas com o íntimo da pessoa. Ao participarem de muitas atividades religiosas, algumas pessoas acham que conseguem impressionar a Deus. Porém, Deus não se impressiona com isso. Deus olha para o interior, para o coração. Davi também referiu-se ao poder de Deus: purifica-me com rissopo e ficarei limpo. Davi expressou sua confiança no poder de Deus para resolver o problema de seu pecado. Alguns crentes não acreditam que Deus pode mudar seus hábitos pecaminosos, mas é necessário fé e confiança no poder de Deus para nos libertar de tais hábitos. Quantas vezes falhamos em entregarmos-nos totalmente a Ele para alcançarmos a vitória sobre o pecado? Depois de falar sobre a santidade e o poder, Davi fez menção do castigo de Deus. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Às vezes, os pastores têm de quebrar a perna de um cordeirinho rebelde e então carregá-lo junto a si, até que a perna danificada se refaça completamente. Depois disso, a ovelha seguirá o pastor bem de perto, por onde quer que este vá. Davi entendeu isso. Senhor, ossos de minha perna foram quebrados. Agora estou pronto a seguir-te. O perdão divino é outro aspecto da perspectiva correta sobre a pessoa de Deus. Davi sabia que Deus é um Deus perdoador, que perdoaria o seu pecado. Não conheço melhor expressão desta verdade de que o versículo encontrado em Miqueias 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Perspectiva correta acerca de nós mesmos. A verdadeira confissão exige uma perspectiva correta quanto ao pecado, quanto à pessoa de Deus e mais uma coisa, uma perspectiva correta acerca de nós mesmos. O Salmo 51 deixa isto bem claro. Davi veio a reconhecer que teria de viver uma vida santa e piedosa. Por quê? Primeiro, por causa daqueles que não conheciam a Deus. Davi sabia que teria de ser santo em seu viver, se quisesse converter outros pecadores a Deus. Ninguém escutará um homem cujo sentimento de culpa corrói sua vida e impede que seus lábios deem um testemunho eficaz. Tal homem nada tem a dizer. Tenho certeza de que muitos crentes se calam e não podem falar da justiça de Deus por causa de suas vidas injustas e vis. Segundo, temos de viver em santidade, porque Deus se compraz em um coração contrito e quebrantado. Podemos causar contentamento em Deus? Sim, podemos. Sejamos sensíveis ao pecado e quebrantemo-nos diante dele. Por último, temos de viver em santidade por causa dos outros santos. No versículo 18, Davi orou pelo seu povo. Ele estava de volta à prática da oração, intercedendo pelos outros, mas não poderia fazê-lo enquanto não chegasse à pureza de vida. Resumindo, a verdadeira confissão ocorre apenas quando temos uma perspectiva correta a respeito de Deus. Quando vemos o pecado como ele realmente é, vemos a nós mesmos como realmente somos. Por que confessar? Permita-me corrigir a ideia errônea que alguns têm quanto à questão da confissão. Ao dizer que a confissão envolve concordar com Deus naquilo que ele diz sobre o pecado e que o arrependimento leva à tristeza pelo pecado, estamos afirmando que temos de suplicar o perdão a Deus? A resposta é um enfático não. Por que não? Porque Deus já perdoou o pecado do crente. Quando Jesus morreu na cruz, carregou sobre si os pecados de cada crente. Os pecados passados, presentes e futuros. Não estamos lidando com a questão do perdão quando falamos a respeito da confissão. O perdão aconteceu na cruz. Podemos parafrasear 1 João 2, versículo 12, da seguinte forma: meus filhinhos, ele perdoou todas as nossas transgressões por amor do seu nome. Não tenho em minha vida nenhum pecado não perdoado. Nem você o tem se for cristão. Não existe pecado não perdoado na vida do crente. Colossenses 2, versículo 13, declara que Deus perdoou todas as nossas transgressões através de nossa união com Cristo. Certa vez, assisti um programa de televisão que apresentava assuntos religiosos. Uma mulher telefonou perguntando: se eu morrer, ou se ocorrer o arrebatamento, antes de eu ter oportunidade de confessar todos os meus pecados, o que me acontecerá? Sou crente. O pastor respondeu: a senhora irá para o inferno. Não é verdade. todos os pecados do crente já foram perdoados. Isto aconteceu por intermédio da cruz. O porquê da confissão será considerado no restante deste capítulo. Mantenha-se firme, pois trataremos de assuntos penetrantes. Limpo, limpo. Utilizando 1 João 1, versículos 5 e 2, versículo 2, como nosso texto, precisamos considerar três palavras importantíssimas. A primeira palavra é purificado. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. Esta é uma descrição fantástica do crente. A palavra andarmos está no presente do subjuntivo, significando uma ação contínua e habitual, um indicador do caráter. Se você estiver andando habitualmente na luz, quem é esta pessoa que está andando na luz? O crente, aquele que foi colocado na luz, que está compartilhando da luz e da vida de Deus. Se você estiver nele, segue-se que você está na luz. As Escrituras mostram com muita clareza o fato de que os crentes estão sempre na luz. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Nós estamos nessa luz. Esta é uma verdade absoluta. Do ponto de vista intelectual, a luz refere-se à verdade. 2 Coríntios 4, versículos de 4 a 6. Atos 26, versículos 18 a 23. João 12, versículos 35, 36 e 46. Do ponto de vista moral, a luz refere-se à santidade e à pureza. Efésios 5, versículos 8 a 14. Romanos 13, versículos de 11 a 14. 1 João 2, versículos de 8 a 11. Deus é verdade e santidade. Não há nele mentira ou pecado algum. E nós estamos nele. Que pensamento maravilhoso! Por estarmos andando na luz, temos comunhão uns com os outros. Talvez você pense que isto se refere a outros crentes, mas esse não é o caso. Refere-se a Deus. Esta ideia não transparece no texto em português, mas no grego sim. Desta forma, enquanto andamos na luz, temos comunhão com Deus. A palavra comunhão significa participar juntos. Participamos juntos com Deus, compartilhamos da vida dele. Qual o resultado disso? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Permita-me explicar. O sangue é símbolo da morte de Cristo. Pedro usou este simbolismo ao dizer que fomos remidos não por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, versículo 19. O sangue simboliza a morte do Salvador, a qual foi completamente eficaz para nos redimir. Foi por nós que ele derramou o seu sangue, e o sangue de Cristo derramado de uma vez por todas é provisão constante para nossa purificação. Apocalipse 1, versículo 5 também utiliza este simbolismo. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quando Jesus pagou o preço pelo pecado, derramando o seu sangue, este sangue tornou-se um agente purificador e lavou-nos de nossos pecados. Não significa que o sangue em si tinha alguma virtude, mas ao dar a sua vida, Jesus pagou a penalidade devida ao pecado. E o fato de haver Jesus dado sua vida é simbolizado pelo derramamento de seu sangue. Uma condição. Há alguma condição ligada a essa purificação? Sim, apenas uma. Podemos ser purificados se andarmos na luz. Ser um cristão é simplesmente andar na luz. Se você é um verdadeiro cristão, possui absoluta, total, completa e contínua purificação de seu pecado. Isto é o que 1 João 1, versículo 7 afirma. Não há qualquer outra exigência para sermos purificados, senão o andarmos na luz. Alguém pode argumentar: não, MacArthur, você está errado. Este verso está querendo dizer que nós precisamos andar na luz. Está afirmando: se todos vocês, que são crentes, se empenharem e andarem na luz, terão comunhão e serão purificados. Vejamos, então, esse problema. Se esta argumentação estivesse correta, na verdade o versículo estaria dizendo: não pequeis, porque se pecardes, estareis nas trevas. E deveria ser lido: se não pecardes, o sangue de Jesus Cristo vos purificará de todo pecado. Mas não é isso que precisamos. Significaria que a purificação serviria apenas para quando não precisássemos dela. Ela não teria valor algum para nós se pudéssemos ser purificados apenas quando estamos sendo bons. A ideia implícita seria que a purificação e o perdão são concedidos apenas àqueles que não pecam. Pelo contrário, este versículo afirma que, se você e eu estivermos andando na luz de Deus, quando o pecado surge em nossas vidas, somos ainda filhos da luz, e o pecado é constantemente purificado de nossas vidas, pois as trevas não podem invadir a luz de Deus. Assim, Deus limpa e purifica continuamente nossas vidas por causa do sacrifício de Cristo. Isto é realmente animador. Não temos guardado em nossos corações nenhum pecado não purificado. Em vez de sermos culpados e impuros, somos constantemente purificados. No momento em que o pecado aparece, somos purificados porque estamos na luz. Não há trevas em Cristo, e Ele nos mantém puros. Efésios 1, versículo 7 nos revela que uma das coisas que temos em Cristo é a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Tão rica quanto é a graça divina, assim tão completo é o nosso perdão. Hebreus 10, versículo 14, recorda-nos que a oferta de Cristo aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Sua única oferta levou-nos à purificação total, não apenas por um momento, mas por toda a eternidade. Portanto, estou pronto para entrar na santa presença de Deus. Ao morrer, irei diretamente para a glória. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. Os crentes estão sempre na luz, sempre em comunhão, sempre purificados. Maravilhoso! Quero dar-lhe uma ilustração a respeito dessa verdade. Na ocasião em que lavou os pés dos discípulos, Jesus disse: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. João 13, versículo 10. Aquele que tomou o banho já está totalmente limpo. Mas no primeiro século, enquanto um homem andava pelas estradas poeirentas, sujava os pés. Só precisava lavar os pés. Era isso que Jesus se referia. Ele estava dizendo: uma vez que vocês foram purificados, todo pecado foi perdoado. Só a poeira do mundo é que tem que ser lavada dos seus pés. Eu estarei continuamente fazendo isto. Vocês não precisam ser purificados novamente. Não precisam tomar outro banho. Isto retrata de maneira maravilhosa a purificação e santificação posicional do crente, no momento de sua conversão, dando-nos a promessa de que Jesus continuará a limpar-nos a cada dia enquanto vivermos no mundo. Não precisamos ser salvos diversas vezes, somente uma. Nossa salvação é uma experiência que acontece de uma vez para sempre. É ou não é? Assim, a primeira palavra que descreve o crente é purificado. Voltemos ao texto de 1 João, versículo 1. Para a segunda palavra, confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ressaltei que o versículo 7 não apresenta qualquer condição para sermos purificados. Entretanto, no versículo 9 há uma condição. O versículo 7 olha do ponto de vista de Deus, o 9 do ponto de vista humano. Talvez você retruque: está vendo, MacArthur? Você afirmou que Cristo tira os nossos pecados automaticamente. Mas agora vai dizer que este versículo ensina que, se confessarmos, portanto, há uma condição. Não, realmente não há. Deixe-me demonstrar. Deus perdoa e purifica por causa da morte de Cristo. Ele o faz instantaneamente, mas só o faz para as pessoas que estão confessando os seus pecados. Podemos ler assim: se estivermos confessando os nossos pecados, Ele é fiel para perdoá-los. Quem está confessando? Os crentes em Cristo. O versículo não está dizendo: se você não confessar, eu não perdoarei. Este versículo ensina que Deus constantemente, habitualmente e sempre purifica os pecados dos que confessam. Esta é apenas outra maneira de definirmos um crente. Um crente é alguém que, diante de Deus, reconhece e concorda que é um pecador. Assim, os que admitem que são pecadores são os que estão sendo purificados. Fiel e justo. Note que o versículo diz que Deus é fiel em perdoar. Ele é fiel porque prometeu que seria. Prometeu ser misericordioso para com aquele que confessasse. Provérbios 28, versículo 13. Em Jeremias 31, versículo 34, o Senhor anunciou: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus é fiel porque cumpre o que promete. O nosso texto diz também que Deus é justo em perdoar. Como é possível Deus ser justo a ponto de perdoar o pecado? Porque Jesus pagou a penalidade devida ao pecado e assim satisfez a justiça de Deus. Romanos 3, versículos 23 a 26, nos mostra que Jesus foi crucificado a fim de revelar a justiça de Deus, para que soubéssemos que Deus é justo. E os justificados são os que creem em Jesus. Continuo. Frequentemente, um estudo do texto original esclarece um ponto difícil. Quando 1 João 1, versículo 9, fala de perdão, o verbo usado está no aoristo, que é um tempo verbal que se refere a um ato único, ocorrido de uma vez para sempre, e não há uma ação contínua. O cristão não vive continuamente no pecado, mas atos individuais de pecado acontecem e estes precisam ser confessados. A palavra confessarmos está no presente contínuo, significando que estamos continuamente confessando nossos pecados. Não é algo que acontece uma única vez. Nossa confissão de pecados tem de ser contínua e habitual. Deus perdoa os pecados que estamos constantemente confessando. Deus perdoa aqueles que, diante dele, concordam a respeito de sua condição pecaminosa. Assim, o hábito contínuo de tais pessoas é reconhecer perante Deus que são pecadores. Ao fazer isto, a pessoa que confessa seu pecado mostra-se como alguém que está sendo perdoado, um verdadeiro cristão, em contraste com o não cristão, cujo hábito é negar que tenha pecado. Vou ilustrar isto com uma consideração sobre a palavra fé. Somos salvos pela fé, certo? Depois de salvo, será que você diz: vou parar de crer? É claro que não. Se sua fé for verdadeira, ela continuará. Crer não é algo que acontece uma só vez. No Novo Testamento, a palavra crer geralmente está no tempo presente contínuo. Crer é um ato contínuo e incessante. Em 1 João 5, versículo 1, ela parece estar falando de algo que acontece uma única vez. todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, mas realmente significa quem continua a crer, quem habitualmente crê. É isso que Jesus diz ao declarar: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8, versículo 31. E novamente, quem é que vence o mundo senão aquele que crer ser Jesus o Filho de Deus? 1 João 5, versículo 5. Assim, se a conversão for genuína, a fé continuará. Se a confissão de pecado que nos levou à salvação for verdadeira, a confissão será uma prática constante em nossas vidas. As coisas que nos trouxeram a Cristo, o reconhecimento de nosso pecado e a fé nele, continuarão através de toda a nossa vida cristã, se formos verdadeiros crentes. É isso que o Espírito de Deus está dizendo. Os que são salvos continuarão crendo e continuarão confessando. Podemos resumir em uma frase: a confissão contínua caracteriza os cristãos. Graus de variação. Acredito que haja graus variáveis de confissão. Algumas pessoas confessam mais frequentemente que outras. Pode haver variação na profundidade e inteireza do arrependimento das pessoas. Mas o mesmo é verdade quanto à fé, não é? Alguns possuem mais fé do que outros. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Mateus 17, versículo 20. O importante é que a confissão esteja presente. À medida em que cresce espiritualmente, o crente encontrar-se-á confessando seus pecados com maior frequência do que quando primeiramente creu. Temos de ser realmente honestos nesta área. A bênção de Deus está sobre aqueles que confessam. Temos de nos abrir perante Ele. Se nosso relacionamento com Deus for superficial, nossa confissão também o será. Ó Deus, pequei de novo hoje e Tu o sabes. Fiz muitas coisas erradas e não tenho tempo de enumerá-las. Amém. Bem, pelo menos você admitiu ser um pecador. Não admitiu que é um grande pecador, mas provavelmente você é bem mais pecador do que consegue admitir. É importante que de todo o nosso coração reconheçamos diante de Deus a seriedade do nosso pecado. Comunhão versus alegria. Algumas pessoas dizem que a confissão é importante porque restaura a comunhão com Deus, quebrada pelo pecado. Quando você peca, rompe a comunhão. Quando confessa, a comunhão é restaurada. Mas isto não é assim. A comunhão com Deus não muda jamais. Não pode ser quebrada por causa do pecado. E assim não pode ser restaurada através da confissão. A ideia geral de comunhão é amizade, intimidade, relacionamento entre as pessoas. Porém, a palavra grega traduzida por comunhão é koinonia, que significa compartilhamento. Nossa comunhão básica com Deus não pode ser danificada por causa do pecado. Algo realmente acontece quando pecamos, mas não é a perda de comunhão. É a perda da alegria. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1, versículo 4. Embora nossa comunhão não possa ser interrompida, podemos arruinar nossas vidas de tal forma que perdemos a alegria. E isto tem acontecido a muitos crentes. Não estou negando que, ao pecar, o crente perde uma certa intimidade, uma certa experiência, um certo sentimento de fervor da parte de Deus. Algo se esvai, sim, mas eu o defino como perda de alegria e não perda de comunhão. Agora, qual a maneira mais rápida de obtermos novamente essa alegria da salvação? Fazer o mesmo que Davi: confessar. Restitui-me a alegria da tua salvação. Salmos 51, versículo 12. Deus nos restitui a sua alegria. Vencendo. Até aqui, vimos que a purificação e a confissão caracterizam a vida do crente. Há uma terceira coisa que o cristão experimenta: a vitória. Deus liberta o crente ao lhe dar, através da conversão, a capacidade de fazer o que é certo. Isto é algo que você não conseguia fazer antes de ser crente. Talvez algum cristão pergunte a si mesmo: mas quem precisa dessa capacidade, visto que serei um pecador durante toda a minha vida e terei de estar sempre reconhecendo este fato? Não há necessidade de lutar por santidade, especialmente porque, de qualquer forma, serei purificado. Assim, viverei do jeito que me agradar. João responde àqueles que seguem tal filosofia: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. 1 João 2, versículo 1. Ele pôde usar a expressão filhinhos porque tinha mais de 90 anos quando escreveu a epístola. Gosto disso. Não há exortação mais simples que essa: filhinhos, não pequem. Mas por que ele disse isso? Se vou estar sempre confessando e sempre purificado, não é ridículo dizer não pequem? Não, não é, porque não somos forçados a pecar. Isso parece uma contradição e de fato é. Dentro de nós está o poder da vitória contra o pecado. Por isso, usei a palavra vencendo. Podemos vencer o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6, versículo 14. O pecado não tem mais poder sobre nós. Romanos 8, versículo 13, diz que podemos mortificar o pecado, matá-lo. Os incrédulos não podem obter vitória contra o pecado, mas os crentes podem. Creio de todo o coração que uma das marcas da maturidade espiritual é pecar cada vez menos. Porque Deus diria: não pequeis, se ele não soubesse que temos recursos para fazê-lo? Paulo disse a mesma coisa: tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis. 1 Coríntios 15, versículo 34. Irai-vos e não pequeis. Efésios 4, versículo 26. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito 2, versículos 11 e 12. Em outras palavras, não devemos viver na prática do pecado. Um dos meus sermões em Romanos é intitulado: quatro coisas que o Espírito Santo faz por você, quer você queira, quer não. Entre essas obras soberanas do Espírito está o subjugamento da carne. Você não pode vencer a carne, mas o Espírito Santo, operando em você, pode. Ao seu lado. João termina com um breve resumo. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2, versículos 1 e 2. Se você pecar, terá alguém para cobrir o seu pecado. O apóstolo não está se referindo ao pecado como um hábito, mas a atos de pecado que venhamos a cometer. Se você cometer algum pecado, este será purificado. A palavra advogado é a mesma traduzida por consolador em João 15, versículo 26. Significa um advogado de defesa, alguém que se coloca ao lado para auxiliar. Quando pecamos, será que Deus nos acusa? Não, mas Satanás acusa. Olha aí, Deus, esse teu filho pecou, é acusação. Porém, o advogado, o Senhor Jesus, se apresenta e declara: já foi resolvido, Pai. Já sofri o castigo por esse pecado. Assim, Satanás é frustrado. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8, versículo 33. Somente um justo poderia nos salvar de toda a injustiça. Cristo é santo e, portanto, ofereceu o sacrifício perfeito. Eis a conclusão. Por termos sido redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, nos tornamos pessoas purificadas. Visto que somos purificados, confessamos os nossos pecados. E uma vez que confessamos, alcançamos a vitória. Não importa quão profunda seja a sua culpa ou quão frequentes as suas falhas, venha a Deus em confissão e contrição, permitindo que Ele comece a boa obra em sua vida. Uma das cenas mais marcantes da literatura inglesa ocorre no fim do livro Mutiny on the Bounty. Alguns marujos estão sendo julgados pela corte marcial perante a Marinha Real por causa de um motim. Roger Bean, um jovem marinheiro, é condenado à morte juntamente com os outros. A sentença é a forca, mas por ser uma pessoa leal e íntegra, Bean recebe o perdão do rei. Embora tenha sido considerado culpado, ele é perdoado, sua patente é restaurada e os relatos acerca de seu crime são eliminados para sempre. Foi isto o que Davi pediu e recebeu. Isto é o que todo crente recebe em Cristo. Cremos que Deus é perdoador e, como resposta, em gratidão, confessamos nosso pecado a Ele. Afastamo-nos do pecado para não menosprezar a graça divina.